Hoje o assunto é política. Nós vamos falar sobre a decisão do governo de suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses durante esse período de crise, de pandemia. Só que o governo revogou a medida da suspensão do pagamento de salários para os trabalhadores. Como podemos entender esse ambiente na relação capital e trabalho? E o assunto é política de hoje, é dedicado a este tema, e nós vamos conversar com o Juiz Federal do Trabalho, vamos conversar com o Marlos Melec, ele é especialista no tema, e vamos falar sobre como vai ficar a situação da relação capital-trabalho para empresários e trabalhadores nesse momento. Doutor Marlos, antes de mais nada, bom dia.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN em Maringá.
Doutor Marlos, como é que a gente pode entender a atitude do governo? Queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa medida do governo, o quanto que ela é positiva, no que ela impacta uma economia que está temerária com as consequências dessa pandemia e qual é os desdobramentos que a gente pode ter em relação a isso? Os direitos dos trabalhadores, direitos dos empresários.
Pois é, na segunda-feira nós amanhecemos com a medida provisória 927, uma medida emergencial para a manutenção dos empregos, a preservação dos vínculos empregatícios do Brasil, com pelo menos uma dúzia, 12 coisas importantes, essenciais na relação capital e trabalho. Várias ferramentas, várias saídas para as empresas aplicarem e evitarem dispensas para a preservação do emprego, né? A medida mais polêmica, como você bem mencionou, foi a constante no artigo 18 da medida provisória, que previa uma suspensão do contrato de trabalho para qualificação do trabalhador, um período de até 4 meses, na qual o trabalhador não receberia salário, mas poderia combinar com o seu patrão um auxílio financeiro livre de qualquer imposto, tanto para o empregado como para o empregador. Bem, o presidente Jair Bolsonaro foi muito pressionado durante ontem, e no meio da tarde resolveu, pelo Twitter, expor o seu sentimento de cancelar, revogar o artigo 18 dessa medida provisória. Alguns comemoraram, outros não comemoraram. Ninguém sabe ao certo se afinal isso é bom ou foi ruim. Hoje pela manhã amanhecemos com a medida provisória 928, que em essência praticamente apenas revoga o artigo 18, que tratava dessa suspensão, dessa possível suspensão dos contratos de trabalho no Brasil por até 4 meses. Vale lembrar que a CLT, no artigo 476, Gilson e amigos da CBN de Maringá, já previa a possibilidade dessa suspensão temporária do contrato de trabalho em troca da preservação do emprego. Era de 2 a 5 meses, a única diferença é que tinha que ter a participação do sindicato. A medida provisória 927, que está valendo, essa medida emergencial para preservação do emprego, ela prevê um motivo de força maior e, por esse motivo, o patrão e o empregado podem negociar vários aspectos diretamente, como, por exemplo, as férias antecipadas que a empresa pode conceder. Aliás, é uma saída muito interessante, porque você que tem uma empresa, você que é comerciante, você que tem um negócio, você que tem empregados, você não precisa tomar uma decisão assoberbada. Você pode refletir como você dá férias para os seus empregados agora. Pode ser férias coletivas ou pode ser férias individuais. Aí você me fala, mas o cara tira férias agora em janeiro, fevereiro, eu não tenho férias para dar para ele. É que a medida provisória permitiu que você adiante períodos de férias, cujos períodos ainda não foram cumpridos. E o pagamento das férias que você concede hoje, você só paga no 5º dia útil do mês que vem. A regra mudou por causa da pandemia, por causa do coronavírus, nessa medida provisória emergencial. O terço das férias, aquele terço adicional das férias, vai ser pago somente junto com a gratificação natalina, ou seja, o 13º salário, que vence lá no dia 20 de dezembro. Então, você dando férias para o empregado, você vai ter 30 dias para acompanhar os cenários da economia, os cenários do coronavírus, se a coisa está melhorando, está piorando. As primeiras notícias é que a coisa, graças a Deus, está melhorando. Com o isolamento das pessoas, está havendo uma curva de queda na transmissão, justamente no momento mais crítico. Então, dar férias agora é uma medida muito inteligente que preserva o emprego e dá uma tranquilidade tanto para o patrão como para o empregado. Quando voltar das férias, Gilson e amigos da CBN, ainda tem como negociar feriados, adiantar feriados, tem o banco de horas negativo que vai poder ser cumprido através de um acordo entre patrão e empregado, esse banco de horas, até 18 meses depois da pandemia, essas horas poderão ser recuperadas depois que terminar a calamidade pública. São 18 meses para cumprir essas horas extras aí das folgas que estão sendo concedidas. Então, são várias medidas que foram tomadas para aliviar a pressão, dar ferramentas de saída para patrões e empregados nesse momento duro de crise.
Agora, a gente sabe que vai ter, possivelmente, desemprego nesse período, demissões. Claro que a gente tem essas medidas tentando garantir o emprego, mas tem também aqueles trabalhadores que não têm o respaldo, por exemplo, do registro em carteira. Tem, por exemplo, PJs, pessoas que trabalham como empresa independente, uma microempresa individual. No caso desses, a situação já é bem diferente.
Com certeza, Gilson. Para diaristas que não têm vínculo empregatício, que optaram em ser diaristas e não serem empregadas domésticas, para entregadores de aplicativos, motoristas de aplicativos e microempreendedores individuais, essas pessoas não têm as garantias da CLT, não têm as garantias trabalhistas. E a lei determina que essas pessoas, os autônomos, eles têm que recolher INSS porque são contribuintes obrigatórios, mas nem todo mundo recolhe. Então, se uma diarista, por exemplo, recolher INSS e ficar doente agora na pandemia, ela vai ser acudida, socorrida pelo INSS, ela vai receber um benefício previdenciário chamado auxílio-doença. Agora, as pessoas que não pagam, não recolhem o INSS, aí não tem nem direito trabalhista, nem direito previdenciário, fica numa situação absolutamente difícil. Então, para o futuro, futuro próximo já, é bom que as pessoas reflitam sobre isso, porque senão elas ficam sem nenhum tipo de proteção, né? É certo que a empregada doméstica com carteira assinada, pelos descontos que ela tem, ela acaba ganhando menos que uma diarista na prática, ali no dinheiro vivo no final do mês, no final do ano, né? Na somatória de tudo. Mas ela tem direitos assegurados. Férias, 13º, horas extras, intervalo para almoço, ela tem FGTS, ela tem INSS. A diarista opta em ter uma diária maior, né? Às vezes não é nenhuma opção, uma necessidade, tudo bem. Mas muitas optam em ter ali uma diária maior e fugir desses encargos todos. Mas aí, quando vem uma situação como essa, essas pessoas ficam desprotegidas. Em outros países, Reino Unido, Estados Unidos, o governo aplicou um auxílio financeiro por família, independentemente de vínculo empregatício, coisa assim. Vamos ver como a coisa vai se comportar, os caminhos que o governo federal vai tomar em relação a isso aqui no Brasil, sendo que algumas medidas de alívio foram aplicadas. A Caixa Econômica Federal está deixando de cobrar duas parcelas habitacionais nos próximos 60 dias, para quem tem financiamento imobiliário com a Caixa. Também para crédito pessoal, a Caixa vai deixar de cobrar pelos próximos 60 dias, vai empurrar para frente a cobrança de parcelas de empréstimo pessoal. E para as pessoas jurídicas, aqui o MEI vai ser, microempreendedor individual, vai ser beneficiado. Gilson, o trabalhador, o MEI, no caso, não o MEI, ele não vai recolher o DAS, que é o imposto do Simples, né? Pelos próximos 60 dias também, e vai recolher lá no final do ano.
Se essa situação do coronavírus se prolonga e a gente tem aí um impacto maior ainda sobre a relação capital-trabalho, o que, é que a gente pode esperar, doutor, em relação a isso?
Pois é, concedendo férias, nós temos aí pelo menos 30 e poucos dias de fôlego. Depois disso, nós temos como aplicar o banco de horas e o adiantamento de feriados, o que nos daria aí, com adiantamento de feriados, pelo menos mais uma semana útil, 10 dias úteis talvez, né? Depois disso, nós temos o banco de horas negativo, que poderá ser compensado até 18 meses depois que terminar o estado de calamidade pública. E aí, depois disso, nós temos a possibilidade, vejam bem, essa possibilidade pode até ser aplicada imediatamente, uma vez que a medida provisória reconheceu caso de força maior com a pandemia do coronavírus. A força maior significa, no direito, um acontecimento inevitável da qual nós não conseguimos evitar os efeitos pelas nossas próprias forças. É exatamente a situação do coronavírus. Com força maior, pode-se aplicar o artigo 503 da CLT, que prevê uma redução de até 25% no salário das pessoas. Tá? Nesse caso, quando terminar a pandemia, tudo volta ao normal, a empresa precisa fazer o ressarcimento desses 25% que foram descontados durante o período da pandemia. Tá? Muitos dizem, ah, mas essa lei não está valendo mais. Não, ela está valendo. Ela não foi revogada. É o artigo 503 da CLT. Aí muitos dizem, ah, mas a Constituição fala que só pode ter redução salarial com a participação do sindicato. Pois é, que são coisas que coexistem. Se você tiver um acordo da sua empresa com o sindicato, você poderá reduzir qualquer percentual. Pode reduzir até 50%, se houver acordo do sindicato, ou 30%, ou 15%, ou 10%, ou 60%. Aí vai depender da negociação com o sindicato que representa os trabalhadores. Mas a Constituição Federal não trata de força maior no momento. Aliás, nenhuma lei trabalhista, salvo assim, pelo artigo 503, trata do tema força maior. E, por isso, ela tem uma interpretação conforme a Constituição e pode-se, sim, aplicar o artigo 503 da CLT para preservação dos empregos com uma redução de até 25% nos salários.
A questão do home office, tem algum esclarecimento, alguma observação em relação a quem está trabalhando em casa, na relação capital-trabalho, o trabalhador e a empresa?
Com certeza. O home office é muito importante nesse momento de isolamento para a gente conseguir eliminar o vírus que vive só por 3 dias. Né? A cada dia que a gente está isolado, a gente está conseguindo eliminar muitos vírus. E muita gente trabalhando em casa contribui para isso. Aliás, a lei do coronavírus, a lei 13.979, de fevereiro desse ano, ela incentiva que as pessoas façam o home office. Né? Nós temos o decreto do governador Ratinho, que apenas as atividades essenciais podem funcionar. O restante do comércio, da indústria, tem que fechar as portas. Empresas de serviços têm que fechar as portas. Até eu tive um questionamento interessante ontem, mas dá para trabalhar internamente sem atender o público? Não. A ideia é que as pessoas não usem transporte público, não se aglomerem e fiquem realmente isoladas em casa para evitar o contágio. Né? Então, o home office é muito importante. Eu entendo, interpreto a lei no sentido que, no caso do home office, tem que haver o pagamento do vale-refeição. Isso é uma questão jurídica que está sendo discutida. Pelo sim, pelo não, para evitar passivo trabalhista, eu entendo que tem que pagar, sim, o vale-refeição para quem está em home office, mas quem trabalha em casa não tem direito ao vale-transporte, porque a lei do vale-transporte é muito clara. O vale-transporte somente deve ser concedido para deslocamento de casa para trabalho, de trabalho para casa, por transporte público. Naturalmente, se a pessoa não está usando transporte público, ela não tem direito a receber o vale-transporte durante o período que trabalhar home office. Por outro lado, também não vai ter desconto do vale-transporte na folha de pagamento. Para trabalhar em casa, basta que a empresa dê um aviso de 48 horas para o empregado. A medida provisória emergencial disse que a empresa tem o direito de mandar o trabalhador trabalhar em casa, mesmo que ele não queira. A empresa tem esse direito. E o que é mais importante, hein? O aviso prévio tem que ser de 48 horas. Para empresas que já deram home office antes da medida provisória, não tem problema. Esses atos vão ser convalidados, porque a medida provisória retroage até 30 dias para trás, no caso, né? Desculpa aqui ser redundante, né? Retroage, eu quis ser enfático, ela volta para trás mesmo, 30 dias, convalidando os atos que as empresas praticaram, se estiver de acordo com a medida provisória. Então, a empresa que estava lá no desespero para evitar mandar o trabalhador embora, você praticou home office, deu férias, tudo isso nos últimos 30 dias foi convalidado pela medida provisória que foi editada no domingo à noite e que está em plena vigência.
Doutor Marlos, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu é que agradeço a participação, o espaço de utilidade pública da CBN, explicando essa situação de capital e trabalho para os ouvintes da CBN de Maringá e toda a região. E vamos enfrentar esse problema juntos, com muita tranquilidade, racionalidade. Eu sei que não é fácil, né? Eu mesmo tenho uma mãezinha que está fazendo aniversário agora. Está muito triste que não vai poder receber nem os filhos, nem os netos, nem as vizinhas. Mas é um momento que a gente precisa ser racional, especialmente as pessoas que têm mais idade, quem tem mais de 60 anos, preservar esse isolamento, que é muito importante nesse momento. Muitas pessoas, naturalmente, todos nós, vamos sair um pouco machucados dessa experiência que parece um filme de terror, um pesadelo que nós estamos vivendo, mas nós vamos sair mais fortes e, se Deus quiser, vamos conseguir sair mais fortes e mais felizes, com novos pontos de vista sobre a vida nesse momento difícil que nos encontramos. Um abraço, muito bom dia.
Conversei com o juiz federal do trabalho, especialista no direito do trabalho, com várias obras, inclusive, escritas sobre o tema. Conversei com Marlos Melec. Nós falamos sobre as mudanças na relação capital-trabalho diante das medidas tomadas pelo governo federal.